Euronet Plus.
Uma vez mais, boa tarde. Começa agora esse Casa Comum, espaço semanal de debate da Renascença em parceria com a Euronet. Na edição de hoje, em estúdio, temos o socialista José Luís Carneiro e o social-democrata Ricardo Batista Leite. A ambos dou as boas-vindas. Não há volta a dar. A conversa de hoje vai ser muito dominada pela pandemia, tanto no nosso país, já que estamos na véspera de conhecer novas medidas de prevenção e combate, mas também no resto da Europa, onde se vivem outras velocidades deste processo e onde o debate e a ação já é bem diferente. José Luís Carneiro, é essa questão que lhe quero colocar desde já. A elevada taxa de vacinação leva-nos a adotar, tudo indica, medidas pouco restritivas, mais viradas para o acelerar do ritmo da vacinação e de algum controle de quem está ou não vacinado. Não seria melhor fazer como vários outros países europeus, menos vacinados, é verdade, mas já estão a fazer, que é avançar com sinais mais claros à população, com medidas que possam, de facto, conter o avanço desta quinta vaga?
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que há motivos para que nós continuemos a atuar com, digamos, duas ideias fundamentais. Por um lado, a importância de uma responsabilidade que é individual e que é coletiva, porque, como se vê, há países hoje na União Europeia que estão a viver momentos dramáticos do ponto de vista daquilo que tem a ver com a desobediência em relação a medidas que estão a ser adotadas por parte dos seus governos. Há 8 países que estão a viver momentos, em alguns casos mesmo dramáticos, que leva mesmo à necessidade de intervenção das forças policiais, porque há atos de violência nesses mesmos países em desobediência às orientações das autoridades, nomeadamente de saúde. Falo da Áustria, falo dos Países Baixos, falo da Bélgica, da Croácia, da França, da Suíça, da Itália, da Irlanda, onde há manifestações já com algum significado contra muitas dessas medidas. Por outro lado, queria dar conta de que ontem mesmo a Presidente da Comissão Europeia veio dar conta de que Portugal era, felizmente, um bom exemplo na vacinação e, por ser um bom exemplo da vacinação, conseguimos estar, neste caso, melhor que outros países. Conseguimos também estar hoje melhor do que há um ano atrás e, de acordo com as informações do professor Henrique Barros, que esteve na segunda-feira no Infarmed, o esforço que foi feito de vacinação e, portanto, é um esforço de toda a comunidade nacional, de todo o país, de toda a sociedade, de todas as instituições, nós conseguimos, de acordo com as contas que ele próprio fez, ter evitado cerca de 200 mil infecções, 135 mil dias de enfermaria. Conseguimos evitar, também nas contas que fez esse professor, 55 mil dias em unidades de cuidados intensivos e teremos conseguido evitar 2.300 mortes.
O que me está a dizer é que temos condições para, nesta altura, não provocar protestos nos portugueses,
não,
é isso?
Mostra fundamentalmente
acabou de me dizer
que, não,
isso.
Mostra fundamentalmente que é importante nós continuarmos o esforço de vacinação, alargar esse esforço, nomeadamente nas idades e também na intensidade. Julgo que esse é o caminho que está a ser adotado e por isso é que é importante lembrar que já do esforço de alargamento do âmbito da aplicação da terceira vacina, estamos a falar já de 800 mil doses administradas e de 1 milhão e 600 mil doses administradas em relação à gripe. Esse esforço de alargamento dos elegíveis alcançará, de acordo com os dados que consegui apurar, um universo de 1 milhão e 800 mil portugueses que já estão no âmbito desse novo esforço de alargamento da vacinação. Significa, portanto, que a vacinação tem efeito, os efeitos são positivos e é preciso que todos continuem este esforço, nomeadamente a mobilização das autarquias, municípios e freguesias, com disponibilização de transporte para aqueles que irão ser vacinados, com a disponibilização de equipamentos, com a mobilização, naturalmente, do recurso do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes administrativos e também dos próprios centros de saúde, porque se trata, como se vê, de um esforço que tem resultados positivos e que tem que continuar a ser, como foi até aqui, um esforço nacional.
Muito bem. Bom, em bom rigor, estivemos 2 meses desconfinados, outubro e novembro, mantendo apenas as regras sanitárias básicas, sem reuniões no Infarmed, sem conselhos de ministros para adotar medidas, sem comunicações ao país. Estivemos assim 2 meses. Ricardo Batista Leite, teria sido possível de alguma forma evitar esta nova fase em que vamos entrar? Ainda ontem, e como dizia o José Luís Carneiro, presidente da Comissão Europeia, deu Portugal como exemplo pela aposta que fez na vacinação e pela taxa de vacinação que tem neste momento. Era possível fazer alguma coisa diferente ou não?
Muito, muito obrigado pelo convite e cumprimento também o José Luís Carneiro. E dizer que, de facto, Portugal, depois de uma fase inicial muito atribulada em que se tentou politizar o processo de vacinação, mudou-se para uma visão mais de operacionalização logística com a entrada do vice-almirante Gouveia e Melo e uma task force que teve aqui um papel determinante, juntamente com a adesão dos portugueses na vacinação. Isso, sem dúvida, que é um sucesso que se traduz nos números que o José Luís Carneiro aqui falou, mais de 2 mil pessoas, mais de 2 mil vidas salvas até ao momento já com este processo de vacinação. E, portanto, sem dúvida que isso nos coloca num patamar muito mais favorável. No final do verão, os dados vindos de outros países, particularmente de Israel, já nos alertavam para a necessidade da terceira dose relativamente à população mais vulnerável, sobretudo acima dos 60 anos de idade. E eu, pessoalmente, já tinha alertado também que Portugal deveria iniciar de imediato o planeamento nesse sentido. Daí que, com o José Luís Carneiro falou 1,8 milhões, outras estimativas apontam para 2,5 milhões de portugueses que estarão entre os mais os abrangidos, ou seja, os elegíveis, entre os mais idosos acima dos 60 anos e os vulneráveis, mas seja como for, cerca de 2 milhões de portugueses, para arredondar, que precisam de ser vacinados com a dose de reforço de imediato. E não se compreende que perante esta exigência, porque é uma exigência grande, com os centros de saúde neste momento a viver grandes dificuldades, ainda a semana passada no Centro de Saúde do Cacém, onde eu visitei, com 18 mil utentes, 12 mil não têm médico de família, dos 8 enfermeiros que lá trabalham, 4 estão no centro de vacinação. E, portanto, por causa da Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde não está a conseguir, mais uma vez, responder aos doentes não-Covid.
Portanto, o que está a dizer que podia ter sido feito de forma diferente era preparar o sistema de outra forma, para aquilo que inevitavelmente iria acontecer, é isso?
Aquilo que deveríamos ter feito era, em vez de esperar pelo melhor, deveríamos preparar para o pior. Tal como o ano passado se falhou, aqui falhou-se novamente, e o desmontar da Task Force, o considerar que a missão do vice-almirante Gouveia Melo estava terminado, foi um erro, porque aquilo que nós deveríamos ter assumido é que não poderíamos entrar no inverno, e estamos a poucos dias de o fazer. Não poderíamos entrar no inverno com uma parte tão importante da população vulnerável sem ter essa dose de reforço. E aquilo que nós vemos é que apenas um terço da população elegível recebeu a dose de reforço. Há agora um grande esforço, mas esse esforço está a ser feito à conta do Serviço Nacional de Saúde. Está a ser feito à conta dos meios que estão a ser desviados mais uma vez. E recordo que estamos perante uma situação dramática dentro do Serviço Nacional de Saúde, com, enfim, as demissões dos profissionais são apenas um sintoma. O pior são os doentes, em que chegam cada vez com doenças cada vez mais avançadas e, no momento em que a Covid-19 para nós se começa a ser algo que temos que ir gerindo numa perspectiva de felizmente não representar o mesmo nível de pressão que representou em janeiro e fevereiro passado, naturalmente temos que ter um enfoque em garantir que salvamos o maior número de vidas nessa frente, mas não podemos descuidar de tudo mais. Olhando para as projeções, só dizer isto, janeiro e fevereiro serão os meses piores na pandemia. Poderemos atingir um pico, de acordo com as projeções da Universidade de Washington, de cerca de 260 camas de cuidados intensivos no final de janeiro. De acordo com a reunião do Infarmed, podemos chegar aos 350 camas de cuidados intensivos. Podemos mitigar esse risco com a tal vacinação da terceira dose e com uma comunicação eficaz. Eu creio que é muito importante que o Governo, que vai ter que tomar decisões estes dias, que tenha essa consciência que o que nós temos que fazer é mitigar o risco da Covid-19, mas sem prejudicar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. E para isso deve usar o sistema de saúde como um todo, particularmente na preparação de resposta de cuidados intensivos.
Muito bem. Como dizia há pouco, parte da Europa já está num outro nível de preocupação e de ação. Estão em curso alguns confinamentos gerais, está definitivamente lançado o debate sobre a necessidade de tornar a vacinação obrigatória, a Áustria já o decretou, inclusive, e o Reino Unido já está a ponderar a quarta dose da vacina. Quero ouvir a vossa opinião sobre cada um destes caminhos e até que ponto é que estamos longe deles. José Luís Carneiro, começamos pela vacinação obrigatória, sim ou não, e que obstáculos legais, que obstáculos constitucionais é que teria este tipo de debate em Portugal?
Bom, nós temos hoje praticamente 90% da população vacinada. Somos, aliás, um país exemplar desse ponto de vista, porque há uma cultura de vacinação no país, todos nós temos bem memória do que era a nossa entrada no universo escolar, que era, aliás, era obrigatório desde a tenra idade, a nossa vacinação, e logo as vacinações no período neonatal. Enfim, há uma cultura de vacinação no país que faz com que hoje também sejamos tão bem-sucedidos na vacinação e sejamos exemplares no quadro europeu.
Mas temos a terceira agora, eventualmente uma quarta, enfim, o processo não acaba, não é?
Mas temos razões para continuar a acreditar que esta cultura de vacinação e de propensão para a vacinação que existe no país seja suficiente sem que elas transformem obrigatoriedade do conjunto dos cidadãos. Eu diria que há aqui um conjunto de medidas que são medidas que têm, que do nosso entender, têm que ser adotadas. Eu diria que o reforço do uso da máscara, e então particularmente em todas as condições, tem que ver com a utilização de espaços fechados ou de tudo que tem a ver com eventos, com o convívio social. É evidente que retomarmos o uso da máscara como um procedimento regular é, no meu entender, uma medida que deve ser adotada. Depois, por outro lado, o reforço da testagem, tudo o que são eventos, encontros, convívios, festividades, manifestações culturais, o reforço da testagem e da prova da testagem negativa deve também ser um dos instrumentos que devemos utilizar. As recomendações do teletrabalho, sempre que seja também possível compatibilizar os níveis de serviço com o teletrabalho, e depois também uma medida que me parece importante, o reforço do controle das fronteiras, nomeadamente com a garantia de que quem entra por via marítima, terrestre, aérea, tem efetivamente cumpridas as obrigações de testagem para entrar. Testagem, como aliás hoje ocorre nos países europeus, no centro da Europa, são medidas que do nosso ponto de vista devem ser adotadas e são absolutamente indispensáveis. Mas permita-me aqui uma nota que é a seguinte: o universo que está identificado como o novo universo, nós já vacinámos, como foi dito, cerca de 800 mil pessoas com a terceira dose. E como há pouco disse, havia, para ser mais rigoroso, em relação à vacinação contra a gripe, mais de 1.600.000 pessoas. Ora, nós na segunda-feira passada conseguimos vacinar, entre as duas vacinas, Covid e gripe, 80 mil pessoas na segunda-feira passada. O que significa que nós, com uma previsão de 20 dias, 20, 30 dias, conseguimos chegar ao universo que temos previsto. Para isso é necessário que ocorra o reforço de meios que está previsto, quer em termos de recursos logísticos, mas não esqueçamos uma coisa que é muito importante. Eu queria aqui, naturalmente, saudar o esforço que foi feito pelo vice-almirante Gouveia Melo. Foi um esforço de organização, de supervisão, mas é muito importante termos consciência de que se trata de um esforço conjugado das Forças Armadas. E o esforço conjugado das Forças Armadas tem que ver com uma estrutura logística que não se subtrai pelo facto de termos um supervisor, uma pessoa que coordena essa operação, diverso ou diferente. Felizmente, para o país, temos também personalidades, quer no âmbito das Forças Armadas, quer no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, com capacidade para podermos dar confiança e garantia aos cidadãos que recorrerão à campanha de vacinação de que ela se fará com celeridade e com segurança. Porque o pior que poderia agora acontecer ao país é que, por falta de uma determinada personalidade, em qualquer área de responsabilidade social, cívica ou política, ficássemos agora, digamos, incapacitados para cumprir os nossos deveres de Estado e deveres de comunidade politicamente organizada.
Com esta resposta, ficámos a saber também mais ou menos aquilo que vai levar logo à tarde ao Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, vão ambos estar com o Primeiro-Ministro para a apresentação das propostas dos respectivos partidos e, muito provavelmente, essas serão algumas das medidas que o Governo amanhã aprovará em Conselho de Ministros. Ricardo Batista Leite, recentrando a questão, vacinação obrigatória ou não, é um debate que se deve ter também em Portugal ou não?
Eu concordo com o Zé Luís Carneiro que Portugal tem uma cultura de vacinação que não abre a porta, a meu ver, para a discussão da obrigatoriedade, ou não deve abrir a porta para a discussão da obrigatoriedade, até porque os países onde há maior resistência cultural à vacinação, a obrigatoriedade, infelizmente, não teve um impacto até desejável. E, portanto, o que nós temos é que garantir que esta cultura de vacinação não se perca E isso, há riscos com este contexto da Covid-19 que isso possa começar a acontecer, sobretudo porque as pessoas criaram uma expectativa que com uma ou duas doses da vacina a situação ficaria resolvida. Agora, como dizia há pouco, vem uma terceira, já se fala numa quarta. Isto pode gerar aquilo que é a desconfiança da população face às autoridades de saúde. E é muito importante haver muito cuidado na comunicação, nas razões subjacentes a cada um destes passos. Garantir que não percamos esse elo de confiança que foi criado. Nunca foi obrigatório, só uma pequena correção ao Zé Luís Carneiro, mas é curioso que tenha dito obrigatoriedade quando éramos crianças a entrar na escola. Na realidade, nunca foi obrigatório. Mas havia uma cultura de obrigatoriedade.
Era isso mesmo. Era adotado como uma cultura de obrigatoriedade.
E dizia isto porque...
Não passava pela cabeça de ninguém não apresentar um boletim de vacinas.
E ainda hoje funciona muito bem nesse sentido, em que alguém que apresenta os seus filhos às escolas, as crianças não deixam de entrar na escola por não estarem vacinadas, mas os cuidados de saúde primários são informados e há uma tentativa, digamos, de informação à população. E, portanto, em relação a isso, eu creio que estamos conversados. Quanto a medidas da parte do Partido Social Democrata, nós vamos ser recebidos hoje à tarde, a dizer que a nossa postura será primeiro ouvir. Parece-me que muito claro que não podemos permitir é que hajam medidas, perante a situação que está aqui descrita, medidas que possam, mais uma vez, prejudicar a economia e o funcionamento normal em sociedade. E, portanto, temos de resolver a questão da vacinação, objetivamente. Há medidas que se podem tomar mantendo a economia a funcionar. Somava aquilo que foi falado da testagem das máscaras, por exemplo, a questão da ventilação, que em muitos países há regras muito claras para ter medidores de concentração de dióxido de carbono, que são aparelhos muito baratos e que permitem detectar situações de risco quando temos... Porque a verdade é esta, e as pessoas têm que ter esta consciência, sobretudo aproximando-se às festividades do Natal. Nós, só dizer isto, é que ter as pessoas fechadas num espaço fechado é onde temos maior risco, sobretudo sem máscara. E, portanto, termos instrumentos que permita que possamos ter esse convívio com menor risco, seja a testagem, seja estes medidores de ventilação, seja através da vacinação, temos aqui instrumentos à nossa disposição que permitam esse funcionamento.
Isso leva-me de regresso à tal lista de debates e de ações que já se vão fazendo um pouco por toda a Europa e que cá ainda não temos. Confinamentos gerais ou sectoriais? Qual é que deve ser a nossa linha vermelha? Recordo que a Ministra da Saúde acaba de dizer no Parlamento que hoje vamos ter, antecipando aliás o boletim da DGS, que hoje vamos ter mais de 3 mil casos nas últimas 24 horas. Existe alguma linha vermelha para deixarmos este tipo de reflexão que estamos a ter aqui todos e passarmos a outra, nomeadamente confinamentos sectoriais ou não?
Bom, nós temos tido sempre esta postura de apelarmos à responsabilidade sem alarmismos. Quando se começa a falar, digamos, dessa linguagem dos confinamentos, isso em si mesmo constitui, digamos, uma mensagem de alarme. Eu diria que todos nós temos o dever de estarmos atentos, muito atentos àquilo que se está a passar. Os números vão crescer, como já aqui foi dito também, vão crescer daqui até janeiro, meados de janeiro, porque tem a ver com o pico do inverno, tem também a ver com um momento especial para todos nós, de convívio familiar, que também terá que ter limitações, terá que ter alguns cuidados especiais, e depois, porque está a crescer em toda a Europa, e portanto Portugal não é uma ilha isolada do conjunto da Europa e do conjunto do mundo. E para se manter a economia, como aqui foi dito, em funcionamento, para que se mantenham níveis de emprego que são indispensáveis às condições de vida das pessoas, enfim, para que toda essa vida com alguma regularidade possa continuar, é evidente que nós também não podemos fechar-nos ao mundo. Não nos fechamos ao mundo, temos riscos elevados, tem que ver com o facto de muitos desses países, com os quais temos fluxos sociais muito significativos, constituem riscos acrescidos. Contudo, nesta fase, do meu ponto de vista, não se está a falar de, digamos, de avançarmos com medidas de confinamento, está-se a falar com medidas de mitigação, digamos, daquilo que tem a ver com a regularidade das condições de vida, das condições de trabalho, das condições de locomoção, de transporte, de mobilidade, para continuarmos e poder manter níveis regulares de vida. E não esqueçamos que teremos no mês de janeiro uma campanha eleitoral, temos eleições legislativas e, portanto, é importante que todos nós sejamos capazes de ter comportamento de responsabilidade para continuarmos a garantir que há níveis de regularidade da nossa vida coletiva que se poderão manter.
Percebi pela sua resposta anterior que também é contra, enfim, obstáculos ao normal funcionamento da economia nesta altura e, portanto, Ricardo Batista Leite, avanço para uma outra questão, porque o nosso tempo também está a avançar e que tem a ver com a forma como a União Europeia está a gerir esta quinta vaga. Ou seja, até agora a Áustria fez o que achou que devia fazer, a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica, a França, a Espanha já está a preparar também medidas restritivas. Há nesta altura alguma articulação entre os 27? Ou isto vai ser assim outra vez? Cada um gere a sua realidade?
Bom, aí o governo poderá responder melhor do que eu como é que está o nível de coordenação ao nível dos 27. Infelizmente tem havido, sobretudo nos momentos de maior crise, mais nacionalismo e falta de espírito de união, por vezes, que seria o desejável. Mas antes de responder, só dizer, porque eu creio que é muito importante quando falamos da vacinação, a questão das Forças Armadas em Portugal. Na última reunião do Informe, do coronel hoje responsável, dizia que faltava clareza no plano e faltavam meios para responder. Eu espero, sinceramente, que o governo português consiga resolver estas duas questões muito rapidamente. Mas voltando à questão europeia, nós vemos países que, de facto, neste momento estão a impor medidas muito severas na resposta à pandemia. Mas se nós olharmos para os números, para os factos, nós estamos a ver um aumento de casos graves e é importante neste momento distinguirmos o que é uma infecção do que é uma doença. E porque no passado era irrelevante porque não havia vacinação. Hoje há. E portanto, hoje temos que separar. E aquilo que importa são os doentes que estão a entrar em cuidados intensivos, estão a ser internados, os doentes que estão, infelizmente, alguns a morrer. E nesses países o que estamos a ver é que é sobretudo na população não vacinada que isso está a ocorrer. E, portanto, é natural que nos países que não conseguiram, no fundo, convencer a sua população a aderir à vacinação, e no caso, por exemplo, da Alemanha ou da Áustria, não foi por falta de vacinas nem por falta de meios logísticos, tem um problema cultural, de convencimento da população da utilidade da vacinação, agora paga-se a fatura com vidas humanas e com sofrimento, com o internamento das pessoas. E, portanto, aquilo que eu antevejo é que, de facto, possamos verificar na Europa durante estes meses, dezembro, janeiro e fevereiro, esse agravamento. Em Portugal, com base nas estimativas que hoje existem e corrigindo-se a trajetória da vacinação de reforço para populações mais vulneráveis, tudo leva a crer que não seja necessário, de facto, outro tipo de intervenção, sendo que, naturalmente, as autoridades de saúde têm a primeira responsabilidade de manter uma vigilância apertada da evolução da pandemia e, naturalmente, que as autoridades políticas, nomeadamente por via das reuniões do Infarmed, devem continuar, sobretudo neste momento mais crítico, para garantir que se antecipa, no fundo, antecipa quaisquer riscos. Veja-se o caso da Dinamarca, em que tenho usado este exemplo ao longo de toda a pandemia, que tem testado sempre 4 a 5 vezes mais do que Portugal e tem conseguido, às vezes com microconfinamentos, onde há pequenos surtos, evitar ter que tomar medidas excessivas do ponto de vista de confinamentos ou de restrições de liberdade, uma postura e uma forma de estar que Portugal deveria ter assumido, até por sermos um país pequeno, com uma só fronteira terrestre e que nunca fomos capazes de fazer. Agora temos a vacinação a nosso favor, utilizemo-na para evitar esse tipo de medidas.
Temos, de facto, realidades muito diferentes. A Presidente da Comissão Europeia dizia ontem, e a propósito das suas palavras, que estamos perante uma pandemia de não vacinados. E hoje já defendeu a administração da terceira dose para todos os adultos. José Luís Carneiro, vou-lhe fazer a pergunta da articulação. Alguém está a tratar do todo ou, uma vez mais, cada país está a fazer aquilo que entende que tem que fazer em cada momento, obviamente?
Bom, em primeiro lugar, há aqui um ponto que foi tocado agora pelo Ricardo Batista Leite, que é importante. Ou seja, em regra, nós quando olhamos para a capacidade de resposta, porque é aí que se colocam as medidas, ou seja, nós damos respostas em função do que está a verificar-se, quer por antecipação, quer mesmo para atuar junto daquilo que está a decorrer. E havia, sempre houve no decurso da pandemia, julgo que estivemos em todas as sessões do Infarmed, pelo menos estive em todas as sessões do Infarmed, quatro indicadores que era muito importante ter em consideração. Primeiro indicador, o índice de contágio. O índice de contágio, acima de 1 ou abaixo de 1, e depois consoante também, digamos, o nível de incidência, o número de casos e o índice de transmissibilidade. Ponto 2, os números relativos ao recurso aos cuidados hospitalares. Terceiro, o número do recurso aos cuidados intensivos. quarto o número de mortos. Portanto, era na conjugação destas quatro variáveis que, em regra, se adotavam as medidas mais ou menos, digamos, duras, mais ou menos restritivas, porque tinha que ver também com uma capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde, porque é evidente que os meios não são ilimitados, independentemente dos recursos que tenham os países, como se verificou em muitos países, com muitos mais recursos do que o nosso país. Mas, portanto, o que acontece hoje é que, por força da vacinação, o que se verifica é que há menos, digamos, recursos e, como aqui foi dito, o facto de estar, digamos, de haver contágio não significa que se transforme em doença e que essa doença se transforme em necessidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. Então, dito isto, a União Europeia tem dado, não podemos esquecer que são realidades diversas, começa logo pela assimetria da vacinação. Temos países que têm apenas 40 e pouco por cento da população vacinada, nós estamos com quase 90% da população vacinada, mostra logo uma assimetria muito significativa. Há um dado muito importante que ontem deu a Presidente da Comissão Europeia, ou seja, entre os países que estão mais vacinados, Portugal, e os países que estão menos vacinados, nós conseguimos salvar 30 vezes mais vidas do que os países que estão menos vacinados. Julgo que foi este o indicador que ela ontem deixou ficar. É um indicador impressionante e que nos leva à consciência coletiva de que, de facto, a vacinação é relevante. Ponto 2. Houve respostas conjugadas, pese embora haver esta diversidade de situações, nomeadamente a compra da vacina. Foi muito importante que a União Europeia tivesse reagido à compra da vacina, em termos globais. Foi muito importante que a União Europeia tivesse também encontrado mecanismos de apoio financeiro para compensar as medidas mais restritivas, nomeadamente para a atividade económica, porque sem essa ajuda, nomeadamente para a proteção do emprego, para a proteção do lei, nomeadamente para o financiamento do recurso ao layoff, ou seja, foram medidas integradas que resultaram do diálogo entre os chefes de Estado e chefes de Governo que ocorre ao nível do Conselho Europeu. O que é que eu digo? É evidente que uma resposta integrada da União Europeia é a resposta que mais falta faz ao conjunto dos países, na medida em que é mais adequado para a gestão de recursos e para a eficiência do uso dos próprios recursos. E eu diria que, a evoluir nos termos em que está a evoluir, é importante que a União Europeia possa ter maior número de respostas que sejam integradas à escala europeia, e nomeadamente aqui a resposta ao nível do fluxo dos cidadãos, da circulação dos cidadãos no espaço europeu, será naturalmente uma das matérias que vai exigir uma maior coordenação, uma vez que é por aí também que se faz a diferença e de onde provém alguns dos riscos considerada a assimetria em termos de vacinação no quadro da própria União Europeia. E não esqueçamos, a União Europeia e os países mais desenvolvidos não podem esquecer os países em vias de desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, porque a economia reage como um todo. A economia hoje está globalizada e, portanto, o nível de interdependência entre os Estados é muito superior, o que significa que nós não pensemos que nós temos níveis mais elevados de vacinação, significa ficarmos imunes porque, como se vê, ou alcançamos a imunização gradual à escala global ou dificilmente nós conseguiremos sair desta espiral de recuo e avanço da pandemia em relação às nossas vidas.
Muito bem, o nosso tempo esgotou-se, não temos tempo para mais, o Casa Comum vai ter que ficar por aqui. Recordo que amanhã o Conselho de Ministros vai analisar e aprovar as medidas que Portugal vai adotar para conter este aumento de casos de Covid. Amanhã, aqui na Renascença e ao longo da semana, aqui estaremos para analisar essas medidas. Para já, o Casa Comum fica por aqui. Boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.